Podcast Irmãos. Podcast Irmãos.
Pessoas, podcastirmãos.com de número 212 entrando no ar. Eu sou Paulinho, estou aqui com o Cassiano, que prefere uma dura mentira do que uma doce verdade.
Nossa, cara, você teve 5 segundos pra pensar nessa, Paulinho.
É o que tem pra hoje.
Jorge, vamos lá, eu sou o Cassiano, eu tô aqui deitado na cama, cheio de gripe, isso não é mentira, é verdade. E estou aqui com o Juliano, que é um dos primeiros usuários de internet da cidade de Batatais.
Eu sou o Marcelo e eu sou corintiano e amo Corinthians.
É isso aí, gente. Eu sou o Marcelo, tô aqui também e tô aqui com a Sara, olha só. Confirmadíssima para BBB 14, hein? Passa aí.
Bem que ela tentou, fala a verdade.
Já vai, já vai. Eu sou a Sara e tô aqui com o Paulinho, que virou garoto propaganda da Gillette, gente.
Olha só, e hoje é 1º de abril. A gente não podia perder a oportunidade de falar umas mentirinhas pra você aqui no podcast. Daqui a pouco a gente vai definir se a gente pecou ou não nessa abertura. Mas peraí, Cassiano, primeiro você tem que falar algumas verdades aqui pra gente. O assunto é sério, né, Cassiano?
O assunto é sério, é interessante.
Totalmente quando... dentro do contexto, né? Mas a gente tem que falar porque tá chegando a data.
Tá, o que é pra eu falar, Paulinho?
É, que vai ter um evento.
Ah, joia. Tá, vou pegar agora. Não, eu não sabia o que você tava falando, cara. Eu tô ruim, cara, sério.
Ah, eu sabia.
Então tá bom,
bem,
vamos lá. Paulinho, eu vou mandar aqui, tá?
Tá.
Paulinho, eu tenho que aproveitar aqui a oportunidade para fazer duas coisas, cara. Uma é muito importante, pessoal que tá em São Paulo, especialmente aqui na região do ABC, no próximo dia 19 de abril, que é dia do índio. Se você não sabia, tá sabendo agora, existe um dia do índio, 19 de abril. Então, nos dias 19, 20 e 21, nós vamos ter um evento lá na Primeira Igreja Batista de Santo André sobre os povos indígenas do Brasil. Se você tem algum interesse ou se você não tem também, eu convido você a estar lá com a gente. Nós vamos falar sobre o índio brasileiro no século 21 e as novas tendências de evangelização. Vamos ter lá o Ronaldo Lidório, o Eduardo Luz, que é presidente da Missão Novas Tribos do Brasil, o pastor Henrique Terena, que é um indígena, pastor e presidente do Conselho de Pastores e Líderes Evangélicos Indígenas. Então vai ser um evento muito importante. E segunda coisa, eu queria mandar um grande abraço pro Chico e Rose lá em São Gabriel da Cachoeira. Chico achou que... Não é mentira, gente, é verdade. O Chico achou que eu ia esquecer, mas eu nem falei pra você, Paulinho, eu estive em Manaus algumas semanas atrás e encontrei esse casal muito querido que é missionário lá em São Gabriel da Cachoeira, lá no Alto Rio Negro, no Amazonas, e eles são ouvintes do podcast. E ele falou assim: cara, a próxima vez que você gravar, manda um abraço pra gente.
Ah, então, que legal.
Eu tô mandando um abraço aqui pro Chico e Rose, missionários lá no Alto Rio Negro.
Legal, abraço pro Chico e Rose, então, que legal. Lá no Amazonas, né? No Amazonas, isso?
Lá no Amazonas, no Alto Rio Negro, isso mesmo.
Lá no Amazonas. Então vamos lá, vamos falar de mentiras?
Ô Cassiano.
Oi.
Índio mente?
Cara, interessante isso, hein? Essa pergunta dá pano pra manga, hein?
Como que é a mentira nos povos indígenas, por exemplo?
Então, ó, interessantíssimo é que pra antropologia, essa questão da mentira como uma falha moral, né? Ou a mentira avaliada do ponto de vista moral é menos importante, né? Pra nós, a mentira é uma falha moral, né? Ela é vista no ponto de vista negativo. Mas tem etnias, povos da Terra que enxergam a mentira exatamente no outro extremo, no outro lado, como uma virtude, que todo mundo mente, né, não tenha dúvida, mas a forma como se encara a mentira, ela é diferente de povo para povo. Uhum. Interessante que eu tava dando uma olhada aqui, lembrando e verificando algumas coisas, mas tem muita pesquisa, né, como não podia deixar de ser, né, tanto a antropologia quanto a psicologia, ciências humanas em geral, pesquisando a mentira, né, e o mais recorrente, assim, o que mais aparece é mesmo essa avaliação se a mentira ela é negativa ou positiva, né, e um consenso maior, olha que interessante, é que a mentira, ela é a mentira, o engano, né, o engodo, ela tem um papel assim muito positivo na formação das sociedades, né? Se alguém quiser interromper, falar alguma coisa, senão vou emendar aqui, vou falando direto.
A gente não tem o que falar, cara, é só você agora.
Pela falácia, sofisma, engano.
É, mas assim, é interessante que essas pesquisas, né, então da psicologia e tal, essas pesquisas o pessoal faz muito lá nos Estados Unidos, né, aquelas universidades americanas e tal, mas a tendência delas é tirar, é eliminar esse estigma negativo da mentira, né? Então a antropologia, ela acredita que a mentira foi, né, na história da evolução das sociedades e tal, um elemento importante, decisivo para o desenvolvimento das sociedades e daquilo que o pessoal chama de inteligência social, né? Então o pessoal diz, por exemplo, que as relações sociais, e isso dá pra gente entender, elas seriam impossíveis sem a mentira. Então, por exemplo, você vai dizer pro dono da festa que a festa tá chata, tá um tédio. Ou você vai dizer pra...
pra mãe da criança que ela tem cara de joelho.
Não, mas olha só, da mãe da criança, a gente tem uma técnica maravilhosa que eu vou explicar aqui pra vocês, fazendo a pausa nessa bela fala do Cassiano. A mãe vira pra você e fala assim, meu bebê não é lindo? Aí você fala, é. E pensa com você mesmo. Lindo como uma obra cubista e surrealista. Pronto. Você não mentiu. Você não mentiu. Você só não disse toda a verdade.
Essas estratégias pra ficar com a consciência tranquila é engraçado.
Eu tenho uma ideia ótima. Você fala assim, tão linda quanto as éguas de Faraó.
Nossa.
Que... Mas, tá aí, a égua era mais bonita.
É, então tá, tenho... tem, elogiando a mulher lá, falando que ela é tão linda, mais linda que as éguas de Faraó.
Mano. É, mas pra mãe entender isso, acho que é melhor falar que é feia, né, cara?
É melhor dizer que é bonita e pensar que é uma obra surrealista. Igual tenho... a noiva. Você não vai dizer que a noiva tá feia.
Pois é, a tua namorada chegou com cabelo novo e fala, e aí, gostou? Você vai falar... Você vai falar
a técnica de ouro, de sobrevivência nesse caso é, fique quieto. Você tem menos chance de ferimentos ficando quieto então, do que mas, qualquer então, coisa mas, que ó, você falar.
Se você ficar quieto, ou se você falar a verdade e tal, o que os caras estão dizendo é que a sociedade não se desenvolve dessa maneira. Então, isso que eles chamam de inteligência social tem a ver com você, porque se você ficar quieto, não, você não estabelece comunicação, não estabelece relacionamento. Interessante, cara, que os caras dizem que até entre os chimpanzés, sociedade organizada, né? Os caras também praticam isso, a mentira, a dissimulação, que tem a ver com você se tornar aceitável, né? Diante do grupo. Faz
que
parte.
O chimpanzé mente, cara.
Ué, fala que então... vai pra um lado e vai pro outro.
Ele vira pra mulher e fala assim: amor, eu vou ali fora só comprar um cigarro. E nunca mais ele volta.
Mas tem a ver com isso, com fingimento, etc, né?
É simulação.
Sabe o que é mais legal, cara? Quando chega no nível que você sabe que a pessoa tá mentindo, mas você mente junto com ela. Você meio acreditando, você faz de conta que tá acreditando na mentira da pessoa, né? E é uma coisa muito triste, cara. Eu já me vi fazendo isso e depois eu me sinto um lixo de ser humano.
De você entrar na mentira da pessoa?
É.
Mas dá um exemplo, assim, pra gente pensar. Conta aí o mais recente.
Conta a última, é. Conta a última que você aprontou.
Não, tipo, você vai comprar uma parada. Assim, é. Você precisa daquele negócio e tal, e você já vai lá pra comprar mesmo, daí você faz uma pergunta, assim, mais ou menos você sabe a resposta, e a pessoa responde, sim, errado, e mente pra você. Você sabe que não é aquilo que a pessoa tá falando, mas, meu...
É uma encenação, né?
É, exatamente.
Jogo. É um jogo.
É uma encenação. É. Exato, exato. E já aconteceu isso comigo no trabalho, muitas vezes também. Já vi gente dando treinamento, cara, que eu pergunto uma coisa e a pessoa responde totalmente errado e pergunta se eu entendi. E eu sei que o cara tá mentindo, tá falando um negócio que ele não sabe o que tá falando, mas pra não...
É pra não continuar o assunto, né?
Agora, é, exatamente. Olha que interessante isso, Paulinho. É uma pesquisa de um psicólogo aqui americano, o Jellinson. Ele fala que os maiores mentirosos, né, que se revelaram nessa pesquisa são aquelas pessoas com maior número de contatos sociais. Então, aquelas profissões onde existem maior número de contatos sociais.
Vendedores.
São vendedores, exatamente.
Advogados.
Vendedores. Então, por exemplo, uma conclusão que eu chego aqui é a seguinte. Os programadores, por exemplo, são os caras verdadeiros.
Porque... É nóis, mano.
Agora, já os pastores, missionários, são os bichos mentirosos pra caramba. Porque são os que têm mais contatos sociais. Mas é bem isso daí mesmo. É isso que a gente tá falando. É um jogo. Faz parte do jogo.
Esse jogo,
da vida em sociedade. Agora, uma outra questão interessante relacionada às pesquisas, e aqui no ponto de vista mais físico, né, da topologia física, tem cara que diz que até mesmo o aumento do cérebro durante a evolução tem a ver com essa pressão por uma capacidade cada vez maior de enganar. Então a necessidade ou a pressão social de você enganar, de ludibriar, de prender, isso aí foi um dos desencadeadores do...
Desenvolveu o cérebro do cérebro.
Da macacada.
Porque pra mentir, na verdade, mentir envolve inteligência, né? Uma inteligência refinada. É, porque você tem que se conseguir se colocar no lugar da pessoa que você tá enganando, que você tá tentando enganar, pra do ponto de vista dela compreender ou formular a sua mentira e o seu engodo, né? Então isso aí é uma capacidade intelectual, assim, refinada.
Você tem que também armazenar que você mentiu, pra quem você mentiu, pra aquela pessoa mentiu
pra uma sustentar coisa. Pra
falei verdade. Pô, tu tem que ter pois esse controle, né?
Aí cara? Que vira aquela bola de neve que todo mundo fala, né?
Mentiroso profissional, ele tem um padrão de mentira.
Mas
ele
se você tem um padrão...
Um padrão, assim, pra fazer as coisas, pra mentir, assim. Ele já meio que pensa, assim, pra quê? Pra ele não cair numa armadilha dele mesmo em alguma coisa que ele fala.
É claro, né? Que você tem que pensar em toda... A gente ensinando a mentir, né? A gente não precisa ensinar uma coisa dessa, né?
Não.
Mas você tem que pensar em tudo que envolve aquilo, né? Todas as pontas têm que ficar amarradas pra que essa mentira seja convincente. É muito mais fácil você mentir pra um desconhecido no meio da rua do que você mentir pra alguém da sua família que te conhece.
Ou seja, mentir dá trabalho também, né?
Tem uma frase que diz que pra cada mentira que você conta, você precisa de pelo menos mais 20 pra sustentar.
Olha só, interessante essa pesquisa. Estatística, né?
Mas ó, pra confirmar essa estatística aí da Saro, essa pesquisa aí, há um outro teste aqui, uma outra pesquisa científica que foi feita mesmo. Então os caras com a, como é que chama lá? Ultrassonografia, sei lá como é que chama lá.
Ressonância magnética,
alguma coisa desse tipo aí. Os caras medindo lá as ondas cerebrais, etc. Né?
Então, eletro.
Era mais ou menos assim. Era um
mentirômetro.
Mentirômetro. Era um, não, os caras estão medindo lá. Então
sismógrafo.
Era um
bafômetro.
É o que mais...
Faz alguma piadinha?
É.
Aquele da mentira, como é que chama? Que fica oscilando lá?
Mentirômetro.
Não.
Detector, né?
Polígrafo.
Aê, chegamos.
Não, mas não sei qual que é a máquina. Mas os caras, assim, eles tinham lá um número de pessoas, então eles davam um número lá de cartas pra pessoa. Ela tinha que ver e dizer qual que era. E uma delas ela tinha que mentir. Então a coisa era identificar através das ondas cerebrais, etc. A mentira. E é fácil isso. Você consegue identificar... através dessa medição aí cerebral, identificar mentira. Agora sim, olha, isso é interessante. O que os caras descobriram, então identificaram lá, isolaram as áreas do cérebro que são afetadas ou que funcionam lá no momento que o cara mente, mas eles descobriram o seguinte, que quando você fala a verdade, não acontece nada. Agora, quando você fala mentira, aí sim acontece alguma coisa, algum movimento lá. Então isso provou que pra mentir, você tem que fazer esforço. Pra falar a verdade, não. Falar a verdade é natural. Então mentir é uma violação. Não é natural, vou dizer
o assim. Cancelo, o ditado mente que nem sente, então é uma mentira.
Mas tem gente que fica bom na parada, né, cara? Um treinamento, é um músculo. O mentira é um músculo, igual o coração. Quanto mais você exercita, maior ele fica.
Ô, Cassiano, a hora que você começou a falar da pesquisa, pensei que você ia falar do Weston, nosso amigo que trabalhava, que fundou o Cepal Digital aqui no Brasil e tal. Ele falou pra mim que um jeito de driblar o polígrafo é...
É verdade, o Anos.
Sentido, colocar uma taxinha. Não.
É pressionar o esfíncter, que você vai falar uma mentira.
É verdade. Ele já fez isso?
Cara, o Weston gostava dessas coisas, assim, de falar essas coisas. Não, cara, é sério, eu li que os caras da CIA, uma coisa assim. O cara aperta o esfíncter, ele engana o polígrafo.
Eu já ouvi falar que você sente dor. Se você colocar uma taxinha e ficar espetando o dedo, não aparece mentira, porque você sente dor e acaba passando como verdade. Não sei se funciona.
Só pra fechar aquilo lá, eu acho que isso é significativo. Então, assim, a verdade ou a honestidade é o estado cognitivo normal, né? E pra mentir, você precisa fazer um esforço, né? Então, assim, não é natural, né?
Tem outra coisa, Cassiano, você tá falando aí, eu lembrei, que a gente fala mentira, mas o nosso corpo denuncia. As expressões faciais, as expressões corporais. Tinha até uma série, Lie to Me, que mostrava bem isso. A pessoa contava uma mentira, só que através de várias partes do rosto e movimentos do corpo, a pessoa ia negando a história que ela estava contando. Então a boca fala mentira, mas o seu corpo tá falando a verdade.
Mas eu não sei o quanto é científico isso, né? Eles davam um embasamento científico, assisti alguns capítulos.
Tem sim, tem sim.
Não, mas tem, tem.
Tem sim. Nessas pesquisas aí, os caras estudam isso aí, as expressões corporais que denunciam a trapaça, né? A mentira.
É. Tem uma questão até de pra onde você olha quando você fala alguma coisa, denuncia se você tá falando a verdade ou não. Eu só não lembro pra onde que é o negócio, é por isso que eu sempre danço.
Eu acho que é pro lado direito que você tá inventando.
Lá direito tá inventando. Ah, não, acho que aí vai muito de pessoa, é impossível.
Se você não, vai... mas é que aí os caras estudam isso pra também enganar, né?
Deve ser porque a verdade dói.
Tem aquele episódio do Porta dos Fundos que o cara não sabe mentir, é muito engraçado. Ele muda muito a voz na hora que ele começa a mentir pra isso.
Ah, é verdade, eu vi esse.
Oi, meu amor, tudo bom?
Como é que tá?
Tudo ótimo. Você tava onde?
Eu tava tomando um chope com os colegas do trabalho.
Que houve, Jorge?
Que houve o quê?
Que houve? Por que você tá falando esquisito?
Eu não tô falando esquisito.
Por que você falou estranho quando eu te perguntei onde é que você tava?
Eu não estava falando estranho, eu estava falando normal.
Jorge, você sabe que você não sabe mentir?
É claro que eu sei mentir. Tá bom, eu não sei mentir, amor. Você tem razão, mas aquela hora que você me perguntou, eu tava falando a verdade.
Mas aí, Sara, por que as pessoas mentem?
Porque é tudo um bando de safado, filho do diabo, que é o pai da mentira, tá entendendo?
João 8,44, a Adri falou pra mim. João 8,44. Não pode esquecer de falar de João 8,44.
É verdade.
Diabo é o pai da mentira.
Ah, e é o oitavo mandamento, né?
E o pai do rock também.
É, do rock não é não.
Então é uma mentira, o rock é irmão da mentira. Eu tava aqui pensando, confabulando, assim, o que mais me mata é a pessoa mentir pra mim. Eu fiquei, assim, com um problema sério com duas pessoas falecidas, digamos assim, que as pessoas mentiram. Diga uma verdade, mas não...
Você não matou elas, né? Só...
Não, mas eu gostaria, vou falar que eu tive, assim, muita vontade. Teve muita vontade. Vários impulsos. Mas eu tava pensando aqui, analisando, eu acho que as pessoas mentem basicamente pra receber alguma vantagem ou pra não receber um castigo.
Sim,
duas categorias.
Em geral,
eu tô inventando essas duas categorias aqui. Tem pessoas que têm realmente transtorno de comportamento, problema psiquiátrico, e aí precisa ser tratado. Tem gente que gosta de falsear a realidade porque é narcisista, acha que tem que ser melhor do que os outros. Ou então, ele acha que a vida dele é tão ruim que é melhor ele inventar o fantástico mundo de Bob e viver naquilo ali. Tem gente que mente porque não aceita a verdade. Por mais que você diga a verdade pra pessoa, a pessoa não quer acreditar naquilo. Não quer. Tem gente que fala assim, minha verdade. Não existe minha verdade. Verdade é verdade, mas minha verdade. Uma pessoa começa a falar minha verdade, eu paro até de escutar, porque, né, não existe esse negócio de minha verdade. Uhum. Se cada um tiver a sua verdade, vai ser todo mundo mentindo, né?
Uhum. Então, mas tudo que você tá falando tem a ver com egoísmo e tal, né? Mas não tem a mentira altruísta também, que é, pô, não vou falar a verdade pro cara, porque isso vai machucar ou vai feri-lo.
É, aí entra naquela frase, né? Eu prefiro uma doce, como que é? Uma dura verdade do que uma doce mentira.
Tem uma questão que você tava falando aí, Sara, que pelo menos eu percebo aí dos contatos que a gente acaba tendo aí, ajudando as pessoas e tudo mais, uma questão que as pessoas mentem muito é por necessidade de aceitação.
Sim, autoafirmação.
É, tanto de se aceitarem nas suas limitações quanto das outras pessoas as aceitarem.
É,
de você criar o seu mundo ideal, né?
É, uma
até, mundo de Bob.
Exato.
Até aconteceu esses dias pra trás, eu tava até conversando com a Rô, conversei com algumas pessoas sobre isso. Eu acho muito estranho quando eu converso com uma pessoa, principalmente uma pessoa que eu não conheço, que eu vou, sei lá, seja que for que eu vou conversar, assim, não bater um papo, mas alguma coisa mais séria, um negócio, ou uma orientação, alguma coisa assim, que a pessoa chega e fala assim, olha, eu sou muito verdadeira. Me dá arrepio esse negócio, assim, sabe? Me dá um ruim, igual o Paulinho fala, que dá um ruim.
Me dá um ruim.
Porque a sensação é que a pessoa já tá mentindo pra mim.
Ela tem que se justificar que ela tá
sendo verdadeira. Ela já tá se justificando, que assim, não falou nada, não perguntei nada, ela já tá falando, eu sou muito verdadeira. Quer dizer, tem alguma coisa errada nessa história.
É
como quando a pessoa fala assim, não, mas agora eu te falo uma parada que é verdade. Quer dizer, tudo que você falou antes era mentira.
É, porque os outros é opcional ser, né? Verdade.
Mas agora é sério. Quer dizer que antes não era.
Ó, vou ser sincero agora com você. Quer dizer, foi falso o tempo inteiro.
É. Pois é.
Como diria o Cazuza, né, cara? Mentiras sinceras me interessam. Acho tão bonitinho isso, cara.
Mas o que isso quer dizer? Eu nunca entendi.
A Sarah tá contaminando, né?
Pergunta pro Cazuza.
Que Cazuza queria dizer com isso? Mentiras sinceras me interessam.
Sei lá, ele queria rimar com...
É, porque assim, uma piscina cheia de rato também não me parece nada, cara.
Não, cara, acho que mentira sincera é uma coisa... É essa mentira altruísta. Mente pra ajudar.
Não, olha só, a piscina cheia de ratos é que a pessoa não tem uma piscina em condições de entrar na piscina. A piscina já tá toda cheia de bicho, toda ferrada, e a pessoa tá se achando, tá entendendo? É. Como se fosse convidar o Gustavo... Gustavo Kirten, que eu ia falar.
É.
Gustavo
Scherer.
A pessoa que era o Gustavo Lima.
Migalhas dormidas do teu pão.
É o resto. Pô, o pão já tá dormindo, é a migalha,
então,
cara.
A gente vai analisar a discografia do Cazuza agora. É.
Raspas não. Restos.
Mas vamos, cara, falar, vamos falar da mentira altruísta, então. Vamos falar da mentira que pode ser o mal menor, né? A gente tá gostando de usar esse termo nos podcasts aqui, que é o mal menor, né? Aquilo que talvez vai fazer com que a situação seja melhor do que seria se você falasse a verdade naquele momento. Eu acho
mas
que...
sabe que, não sei se tá passando no Brasil todo, acredito que sim, aquele comercial do Visa, que o cara vai comprar um ferro, aí pede pra embrulhar porque ele vai dar de presente pra mulher que é aniversário de casamento.
Sim. Ah, tem vários, na verdade, pode... né?
É, tem vários. Esse é o que eu lembrei.
É mais legal. Posso falar uma coisa?
A viagem é mais legal.
Eu acho, meu, é melhor você chegar pra pessoa e falar a verdade. Claro que você não vai chegar com um tapão na cara dela enfiando a faca, mas é muito melhor você falar a verdade. Porque em algum momento ela vai descobrir e ainda vai ficar chateado contigo porque tu não deu um toque pra ela.
Peraí, Cassiano. Cassiano acha que não. Vamos lá, polêmica.
Eu acho, não, eu acho que nessas coisas das propagandas aí, sim, que aquelas são bem... Na verdade, você tá fazendo uma maldade com a pessoa não falando pra ela a verdade.
Essa é a graça, inclusive, da
propaganda. Mas eu não acho que isso vale pra todas as situações, não. Só que assim, o fogo é que eu tô falando isso, amanhã meu chefe vai estar me ligando muito bronca, mas...
Eu só acho que não vale no caso da noiva e do bebê, porque a noiva chega pra você no dia do casamento e pergunta se ela tá bonita.
Pois é.
Cara, deixa pro marido falar isso na hora da lua de mel. Não, tu tá feia pra caramba.
Ah, cara, mas a noiva tem que ser muito sem noção pra perguntar isso pra você, né, cara?
É, tem que ser muito feia pra ficar feia de noiva também.
Porque tá, hoje
tá com argamassa
mágica. Aí que tá, ó. Maquiagem é mentira?
É uma baita mentira. Aquela mulher que ganhou Big Brother, ela é uma mentira ambulante, cara.
Eu não sei quem é.
Ela é feia demais, só que...
Não tenho a menor ideia.
Só que ela ataca tudo, ela faz tudo pra maior esforço do universo pra ficar bonita e deu certo, cara, colou. Ela tá lá no meio da Globo, das pessoas bonitas, assim.
Que estão todas maquiadas também, né?
Exatamente.
Mas aí, fugimos de novo, vamos lá.
Esse tema da mentira altruísta aí, eu acho que é interessante, gente.
Eu menti pra você, mas foi para o seu bem. Procure entender o que eu digo, procure ouvir meus motivos.
Interessante. Assim, porque na verdade, se eu disser aqui, sim, não, eu acho que tem que falar a verdade sempre, o tempo todo, em todos os momentos, em toda a vida, eu vou estar mentindo. Eu não acho isso.
Mas quais situações, assim, que você acha que a gente deve dar uma mentira altruísta, além do bebê da noiva?
É, por exemplo, ó, eu tava assistindo 24 horas ontem. No Netflix.
Tem tortura altruísta 24
foi
horas.
Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Aí que aconteceu? O cara morreu por um vírus lá e sofreu pra caramba, assim. Foi terrível, assim, a agonia dele antes da morte. Aí depois chega a esposa dele toda chorando, sofrendo, etc. E pergunta, mas ele sofreu ou morreu rápido? Aí a pessoa olha pra ela e fala assim, não, ele morreu rápido. Não sei, é um exemplo primeiro que veio na minha cabeça.
Não, mas interessante, interessante. Mas, que imagem que você quer que a esposa guarde, né? Dele sofrendo, agonizando.
Que adianta você falar a verdade? O que, que vai adiantar? Qual que é o bem?
Ponto? Cara, eu sei coisas de algumas pessoas que, no meu convívio, da minha história, assim, que se eu falasse pras pessoas, eu acabava com a vida dela, assim.
Eita.
Por causa de um trauma gigantesco. Ah,
mas uma coisa, eu penso aí também. Uma coisa é você falar a verdade, outra coisa é ser fofoqueiro. Não é falando a verdade. São coisas distintas aí.
Não, mas...
Mas você precisa mentir pra manter essas coisas escondidas?
É, não, então.
É só não mexer.
Então, não, é só não mexer. Mas fala assim, uma coisa assim, se você for querido mesmo e você tiver que dar uma resposta. Outra coisa é você tomar a iniciativa de ir e falar pra pessoa, que aí são coisas distintas.
Mas daí o pecado é outro, aí o problema é outro, é o problema da omissão.
Mas aí
o
caso é fofoca, mas não.
Vocês estão falando ainda.
Não, peraí. Porque assim, às vezes você tá sabendo alguma coisa numa pessoa querida que você se importa, né? Porque se você não se importa, eu não sei o quanto obrigação você tem disso. Uma pessoa que você se importa. Você soube que ele tá sendo traído, todo mundo sabe, e você vai guardar isso. Eu acho que você, ocultando essa verdade, você torna-se cúmplice daquilo que tá acontecendo também. Você não é um mentiroso, não é uma mentira isso, mas você tá pecando por omissão, ou pecando por não ajudar aquela pessoa. Eu acho que isso também é errado.
Mas, ó, eu vou citar uma variação pequena do que você falou, que já aconteceu comigo, de amizade antiga, assim. Eu soube que teve uma traição no passado, mas que no passado, assim, distante, que não se repetiu, resolveu tal. E um dia, o outro, né, o que sofreu a coisa, ouviu falar, e uma das pessoas que ele veio pra confirmar foi comigo. E, nossa, cara, terrível isso. Exato, terrível. Hein? E aí? E a situação? Então, assim, você sabe que se você falar conhecendo a pessoa e sabendo como ela é, etc., há uma grande possibilidade de que você tá destruindo, ajudando a destruir o casamento. O que você faz?
Mas pode falar, posso pensar? A pessoa já sabe.
Posso pensar.
Eu não confirmo nem nego, né? Dá na mesma.
Pessoa pergunta, se você não fala que sim, é não. Não tem muito jeito essas coisas assim. A pessoa pergunta assim, ficou bom? Se a outra pessoa não responde, você já sabe que não ficou bom. Não precisa dela falar,
cara,
que não ficou.
E eu tenho esse negócio quebrado em mim, cara. Eu não consigo me falar essas mentiras. Eu faço uma cara sem graça, um sorrisinho sem graça e fico em silêncio, cara.
Muda de assunto.
A questão é a seguinte, quem que avalia essa mentira altruísta? Quem mente ou quem recebe a mentira? Poderia avaliar?
É quem tá mentindo, né?
Não, eu digo pelo seguinte,
quem
porque
decide é quem tá mentindo.
A sua mentira é altruísta. Você mentiu e não falou. Mas será que a pessoa, sabendo da verdade, receberia ou entenderia que aquilo foi altruísta?
É, nesse caso que eu citei, eu acho que não. Acho que a pessoa não acharia que é altruísta. Mas em outros casos, eu acho que sim, né?
Então, mas essa avaliação, sim. Eu falo até pela questão, sim. Porque mentirinha, mentirona, mentira pequena, mentira grande, essas coisas todas, quem seria, assim...
Quem que ia julgar isso, né? Quem
eu,
que vai julgar?
Eu tendo, eu não tenho uma decisão sobre isso, mas eu tendo, assim, a achar quem teria capacidade de definir isso é quem recebe a mentira e não quem fala.
É, agora pensando por esse ponto de vista, lembrando do Jack Bauer lá no 24 Horas, entendam um contexto, tá? Se eu fosse a mulher... Se eu fosse a mulher e um dia eu descobrisse que o cara mentiu pra mim, eu não ia achar que ele foi altruísta, assim. Eu entendi o ponto de vista dele, mas eu preferiria saber a verdade.
É, porque a possibilidade de saber a verdade depois vai gerar uma dupla dor.
Então, Paulo, mas eu acho que você pode, a gente pode falar por... Cada um pode falar por si. Mas eu acho que a maioria das pessoas não querem. Não tem essa perspectiva que você falou agora.
Não, mas é que assim... Porque se ela perguntou, cara... Se eu perguntei, é porque eu quero saber. Se eu não quero saber, eu nem pergunto. Tem coisa que eu não quero saber. Eu falo, não precisa nem
você,
falar.
Mas às vezes você quer que você... É isso, cara. Mentira sincera me interessa.
Aê.
Tem hora que você faz a pergunta, mas você quer que a pessoa minta pra você.
É,
cara.
Eu concordo.
Às vezes é uma mentira que você conta pra você mesmo nessa vontade, né, cara? E você pede pra alguém participar disso, um consolo, e você pode participar. Eu deixo.
Aí vira aquela brincadeirinha de todos vamos mentir e vamos dar as mãos e acreditar que é verdade.
Pois é, cara. O momento pode ser necessário. Que louco, né?
Eu concordo com o Marcelo. Eu acho que as pessoas não querem a verdade, não. Muitas vezes. Acho que não. E eu acho que se você perguntar, você quer a verdade, ela vai dizer que sim. Mas
exato.
A verdade
ela
não quer,
mas se ela ficar sabendo, ela age de forma diferente.
Então, mas aí, ó, tá vendo? Agora a gente começa a entender por que, que a antropologia, as ciências humanas chegaram a essas conclusões aí que eu falei no começo. Porque, na verdade, isso faz parte de uma trama de um jogo social. É assim. Se não tivessem pessoas querendo ser enganadas, não existiriam outras querendo enganar. Na verdade, faz tudo parte de um jogo. E é assim mesmo. Mas a gente precisa lembrar, uma coisa que a gente já falou em outros programas, já citou também, que a sociedade humana, da forma como ela se desenvolveu, né, em torno das cidades, etc., ela é totalmente corrupta, né? Totalmente corrompida em relação aos propósitos de Deus. Então, eu acho que essas conclusões dos caras são verdadeiras.
Então, quer dizer que quando eu for numa entrevista de emprego e a pessoa perguntar qual que é o meu maior defeito, e eu falar que eu trabalho muito...
Ou é a minha honestidade.
Faz parte do jogo. Ó, vocês já ouviram o Max Geringer na CBN?
Sim.
Então, ele fica às vezes dando dica, várias vezes, né? Ele dá dica pra entrevista de emprego. Uhum. Presta atenção nas falas dele. Ele tá ensinando a mentir. Sim. Ele tá ensinando a enganar. Do jeito que ele fala, assim, é tudo um jogo. Na verdade, o cara que tá entrevistando, ele já sabe que você não vai falar a verdade.
Ele quer saber como você vai se portar.
Exatamente. Isso é bem legal, né?
Você tem que não falar a verdade do jeito certo.
Do jeito que convença.
Exatamente.
É. Outro defeito bem em alta nessas entrevistas é o perfeccionismo, né?
A gente não mente, que a gente vai falar todas as verdades da nossa vida. Se eu vir com uma pessoa que eu acabei de conhecer e falar, poxa, eu tenho que limpar a meleca do meu nariz, não vai pegar bem. A pessoa não vai querer olhar na minha
cara.
Mas
não precisa fazer isso, né?
Exatamente. Tem coisas que a gente faz que não precisa explanando. Que não é porque você fez isso.
Sem dúvida.
Mas é porque você tem bom senso.
Mas se a pessoa pergunta, você tira a meleca do nariz?
Não tenho pelos no nariz. Eu nasci na...
Meleca não é pelo. Não, tem gente que, por exemplo, quando grava podcast, vai no banheiro.
Durante a gravação.
Fica no mudo.
Isso.
Só que teve gente que esqueceu de colocar. Eu ouvi uma descarga agora aí.
Olha só.
Quem será?
Foi eu, não.
Viu, esse negócio de falar a verdade na cara, eu lembrei do filme A Invenção da Mentira, né? Que eu e o Cassiano assistimos, né? Mais alguém viu aí?
Não.
Mas é exatamente isso. É um mundo onde não existe a mentira. É muito interessante antropologicamente pensando, né? Não existe. A mentira é uma coisa que não existe, assim. Nunca... Ninguém pensou em mentir, né? Então, assim, no começo do filme mostram várias situações de que eles contam a verdade de coisas que não precisavam ser contadas.
Mas é meio absurdo, né? Porque eles falam a verdade e isso não ofende ninguém.
Não ofende, porque eles estão acostumados com a verdade e não tem esse negócio, essa politicagem toda, esse jeito de lidar com pessoas que você precisa. Você vai lá e fala a verdade. Até que o cara, por engano, um dia, não sei se é por engano, faz tempo que eu assisti, ou ele tem um insight de mentir.
Não, mentir. Não é por engano, ele tem um insight.
Ele tem um insight de mentir e assim, ele mente no caixa do banco, cara. Ele fala uma diferença muito grande do dinheiro que ele falou que tinha. Ele fala quanto ele tem na conta, né? E a mulher acredita. E dá aquele dinheiro pra ele. Aí ele fala, poxa, eu posso tirar vantagem disso, né?
Aí... Nossa, o cara virou um super poderoso, né?
Virou mesmo. Ele virou, tipo, o rei do mundo, assim.
Eu não vi, mas você acha que se tivesse uma sociedade que não, tirando a questão da evolução, do crescimento e tudo mais, mas uma sociedade ou um grupo, pelo menos, que sempre falasse a verdade...
A igreja.
Você acha que isso...
Olha. Você é triste acha a gente isso... rir disso.
Você acha que isso não ia acontecer igual no filme, das pessoas não se chocarem ou não se sentirem ofendidas com sempre ouvir a verdade?
Claro que não.
Acho que não, porque tem outras coisas envolvidas nisso, né? Tem Exatamente. Sentimento, tem orgulho, né? Aí tem que ser um mundo perfeito, onde não existe orgulho.
Se o mundo fosse perfeito, aí talvez o que você falou faria sentido, Gil. Mas no mundo como ele é, não tem como.
Mas aí, se forçasse isso, talvez isso seria menos impactante um pouco do que hoje, você chegar e falar mesmo a verdade nua e crua pra pessoa. Se isso fosse uma prática menos incomum, as pessoas estariam mais preparadas pra receber isso, ou não?
Eu acho que não.
Não,
É muito difícil, cara. Você tem que emular um ambiente que vai ser igual, vai ser no céu, no reino de Deus.
Mas sabe que tem uma coisa cultural que eu já percebi, assim. Aqui em São Paulo, as pessoas são, digamos, muito, eu não sei a palavra, mas polidas demais, sabe? É. Aquela coisa de você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, com o que a pessoa vai receber. E assim, com todo respeito, assim, eu falo isso até com um aspecto positivo, eu percebi que no Rio de Janeiro isso é bem diferente. No Rio de Janeiro,
agora.
As pessoas são muito mais sinceras. Então, não é mal educado.
A gente é mais sincero.
Eu acho que eles são muito mais sinceros. E eles dão muito mais na lata do que aqui em São Paulo. E a gente vê eles, por eles falarem assim, eles também recebem isso muito bem.
Uma brincadeira, né?
E a gente também é mais feliz que os paulistas por conta disso, né, gente?
Todo
mundo sabe que eu amo São Paulo de paixão, mas desculpa aí, né?
O pessoal...
A verdade da gente fortalece.
Aí, tá vendo? Tá falando a verdade.
Não estamos entrando numa competição paulistas e cariocas.
Não estamos, até porque eu amo seria, São Paulo, já falei isso.
Seria covardia.
Covardia essa área de carioca aqui. Mas é isso mesmo, em outro grau de comparação, não é pro 100% de sinceridade, mas a gente vê uma diferença, como as pessoas lidam com a verdade em São Paulo e no Rio de Janeiro. Isso
então,
é bem claro.
No Rio é assim, cara, não machuca, você é blindado. Aí, Gil, existe um mundo.
Aí, existe. Janeiro,
é, mas é aquilo que a gente falou no começo. Isso varia muito de cultura pra cultura, né? É, uhum. Tem outros lugares que realmente, o Paulinho falou, acho que aqui é, o pessoal é mais sensível, e em outros lugares talvez é mais ainda.
O lugar é mais evoluído, né, cara? Faz parte da evolução da sociedade. Vocês já ouviram falar em mitomania?
Não. São aquelas pessoas que gostam de ficar lendo livros de fantasia, assistindo filmes fantásticos.
Ou a gente que cria saci.
É quase isso. Botucatu, né? O pessoal cria saci. Né?
Cara, mitomania é uma síndrome das pessoas que são mentirosas compulsivas.
É tipo cleptomaníaco, só que de mentira.
Isso.
Mentiromania.
O que caracteriza essas pessoas é que elas mentem tanto que elas começam a acreditar na mentira delas e viver aquela mentira. E é incrível, cara, que na vida, assim, a gente, infelizmente, acaba conhecendo pessoas assim.
Sim.
Tinha uma pessoa muito famosa no meu trabalho, famosa entre a gente, assim, entre os funcionários, que era isso, cara. Era muito engraçado, porque o cara vivia mentindo, você sabia que o cara tava mentindo, mas ele...
Mas isso é um tipo de esquizofrenia, né? Uma coisa assim...
É muito louco,
quem fala,
cara.
Quem escreveu isso muito bem foi o Cervantes, né? Dom Quixote. O cara começou a ler tanto sobre cavaleiros, ele criou o mundo na cabeça dele, achou que era um cavaleiro e foi viver as aventuras dele. E as pessoas riam dele, achavam que ele era lelé da cuca, só que pra ele tava tranquilo. Ele via o mundo sobre uma outra ótica dele, que ele inventou. Mas ele tinha problema, né, coitado.
Esse cara no meu trabalho, o Don Quixote da... de lá, assim, o cara, por exemplo, um exemplo, assim, da vida do cara. O pessoal foi surfar. Uma galera toda foi surfar e convidou ele. Ó, vamos surfar lá, meu? Lá vamos. Pô, mas você surfa? Não, eu surfo, cara. Eu já fui campeão quando era criança. Eu era campeão, fui campeão estadual de surf, sei lá da onde. Assim. Oh, legal.
De um lugar que não tem praia, provavelmente.
É, interior de Minas Gerais.
Cara, e chegou o cúmulo do cara que sabia surfar, levou a prancha lá, ele tá morrendo afogado no raso, cara.
Nossa.
E é absurdo, cara, assim, como...
É pra autoafirmação, né, com certeza.
É necessidade de aceitação, cara.
Sempre que alguém fala pra mim, ah, fui surfar no final de semana, eu falo, nossa, que legal, já surfei muito na adolescência, mas na verdade eu pegava jacaré, cara. Mais ou menos, se me der uma prancha na mão, não sei o que faz com ela.
Surfei muito.
Ô Marcelo, vou te dar uma sugestão, cara. Chega pra esse cara, fala que você o ama, que ele vai parar com isso, cara. Ele tem necessidade de aceitação, de ter alguém que se importe com ele.
Vai dar um abraço nele, né?
Dá um abraço cura tudo, cara.
Não, esse cara, infelizmente, já...
Já não está mais já, entre nós.
Já, mas o cara conseguiu, com os talentos dele, que precisa de um pouco de talento, que o cara chegou a ser, assim, foi um cara de liderança, assim, cara. Foi um caso de estudo, assim, cara.
Não ah, durou, mas ele, né? Chegou na liderança com mentiras? É isso?
Não, com o jeitinho de... Tá. Cara, é mentira, é com mentiras.
Né? É o jeito de ludibriar as pessoas, né?
Exatamente.
Tem pessoas que fazem isso de tal forma que elas têm a oportunidade de falar a verdade e elas mentem.
É,
sim, então uma situação que não
que
tem
todo mundo sabe.
Que não tem porquê. Que não, exato, tem porquê, a pessoa acaba mentindo mesmo.
Tem mentiras, assim, vamos dizer, em três níveis. Tem uma que a pessoa inventa realmente uma história toda, abstrai da realidade, cria um troço. Tem uma que a pessoa diminui a história, ela pegou o ônibus e teve um acidente no meio do caminho, ela só que pegou o ônibus. Um exemplo tosco que eu tô dando. E tem gente que acrescenta coisa na história. Diz que pegou o ônibus e aconteceu um acidente de avião no meio da pista.
Esse é o Nelson Rubens, né? Nelson Rubens, que aumenta e não inventa.
Tem mesmo, cara. Tem gente que é meio peixe grande assim mesmo, né? Toda história é muito mais colorida, muito mais legal do que foi de verdade. Uhum. Muito louco.
Mas acho que todos nós fazemos isso um pouco, né, cara? Maior ou menor grau, assim. Dá uma enfeitadinha, dá uma...
É, tem muita coisa. Na hora de contar a história é arriscado, cara.
Faz um drama.
É, eu tento, assim, ser o mais fiel, assim, se eu vou contar uma coisa que aconteceu pra Adri, eu tento ser o mais fiel. Mas, às vezes, você se confunde no meio e você conta uma coisa que você acha que é verdade, mas, na verdade, é uma coisa que você queria que tivesse
não
acontecido.
É verdade.
Eu queria que tivesse sido assim, seria muito mais legal, né? Aí você conta daquele jeito.
Ou foi mesmo uma observação equivocada que você fez, não é uma verdade, mas você não tá intencionalmente falando uma mentira.
Uhum.
Mas você fala baseado numa conclusão que você tirou, ou por não ter todos os fatos, ou simplesmente porque você se equivocou. E aí você acaba colocando isso como parte da história. Ah, e aconteceu isso. Uhum. Porque você imagina que ia acontecer aquilo baseado numa conclusão.
É. E às vezes nem é mentira. Se pedir pra cada um de nós aqui contar uma história, cada um vai contar do seu jeito. Um vai ser mais dramático, outro vai ser mais engraçado, outro vai ser mais certinho. Outro
vai ser mais boring.
Porque... É. É, exatamente. Porque nós somos diferentes.
Um capítulo importante dessa conversa da mentira, a gente tem sentido muito na pele aqui em casa, é com relação à criação dos filhos, né? A gente decidiu, quando o André nasceu, que nós não mentiríamos pra convencê-lo de fazer as coisas, né? A gente achou horrível aquela coisa de, ah, se você nos comportar, a polícia, ó, a polícia, baixa, senão a polícia vai te ver, senão vai te pegar aqui que você tá desobedecendo. Ou, olha, o Adrix já contou isso aqui, né? Fala do ia na farmácia, a criança não tava se comportando bem, ó, o farmacêutico vai te aplicar uma injeção, a farmacêutica vai te aplicar uma injeção se você não se comportar. Aí a Adriana interrompia e falava, não vou não, só se você estiver doente, né? Vou aplicar a injeção.
Nossa, é a típica pessoa que fala pra filho dos outros que não existe Papai Noel, vai lá. É.
Então, assim, a gente decidiu isso, a gente acha isso muito importante, né? Mas tem alguns momentos, cara, eu vivi isso recentemente, que a mentira era tão mais útil, tão mais eficiente... Que...
Era sincero.
É. Olha só a situação. O André, ele é muito viciado no iPhone e no iPad que a gente tem, né? Então, assim, chegou uma época que ficou insustentável. Eu não conseguia mais atender telefone perto, porque se ele ouvia vibrar, ele já começava a gritar, que é o Pony, que é o Pony, que é o Pony, que é o Pony. E eu não conseguia falar com a pessoa que tava no celular, tinha que entregar pra ele, assim, ou assim, eu deixava ele chorando e tal, na hora que acabava tinha que entregar pra ele pra ter sossego e tal, né? Não tava sabendo lidar com isso. E o meu irmão tem um iPhone também e minha cunhada tem um iPhone.
Família bastada, desculpa.
não é pra tanto. Aí a gente foi na casa deles e ele com o iPhone dos tios, ele não liga, né? Ele pega e tal e entrega, não dá chilique nem nada pra ficar com ele. Eu tava sem capinha pro iPhone, meu irmão tem várias, assim, que ele vai comprando da China, vai estocando lá. Falei, dá uma pra mim enquanto eu compro outro e tal, né? Pra não ficar sem, pra não riscar. Aí ele pegou, deu uma capinha dele. O que o André viu, ele falou, o pônei do tio. Aí eu falei, boa, filho. Que ótima ideia que você me deu. Só que assim, eu entrei naquela categoria, eu não vou mentir pra ele, mas também não vou desmentir.
Precisa ficar falando a verdade.
Aí eu vim pra casa, ele viu o iPhone na minha mão e falava, o iPhone, o foto, ele às vezes fala foto, né? O foto do titio. Daí eu falava, né, filho? Pois é, não sei o que tem. Só que assim, no meio desse processo eu falei pro Adri, tô sentindo muito mal de estar não desmentindo pra ele. Aí teve um dia, né, ele já tinha uns 15 dias que ele não mexia no iPhone, e aí ele falou, ah, iPhone do titio. Eu falei, não é do titio, é do papai. Ele arregalou o olho assim, é do papai? Aí eu falei assim, é do papai, mas você não pode mexer. Aí eu consegui administrar, sabe? Agora hoje eu tô vivendo bem, eu deixo o celular em cima do sofá e ele não pega.
Tá vendo? Foi uma mentira boa.
Foi educativo, né, cara? Cara, que ele que...
Ele que quis acreditar, né?
Cara, eu dei uma legal com a minha sobrinha. O pessoal aprendeu que colocar aquelas máquinas de colocar moedinha e sair bolinha, isso é um inferno, né, cara, pra qualquer pai. É. E a minha sobrinha tava nessa de via aquele negócio, já queria ir atrás, tal, pegava e daí, né, como o tio tá perto, tal, ia lá, se tinha uma moedinha, colocava pra ela. Beleza, pegava a bolinha. Daí uma vez eu tava brincando com a bolinha que ela pegou assim e esqueci na casa da minha sogra. Depois de semanas, assim, eu peguei aquela bolinha e encontrei com ela e coloquei no bolso porque eu ia encontrar com ela e ia devolver.
Uhum.
Aí aconteceu que a gente foi no supermercado, no shopping, em algum lugar assim, e ela viu a máquina. E eu tava com a bolinha no bolso.
How convenient, né?
E não existia moeda. Não tinha moeda. Eu fui lá na máquina, coloquei a bolinha dentro e falei, ah, pega aqui. Ela abriu, pegou a bolinha dela e ficou feliz,
toda, cara. Feliz, tá bom, né, cara?
Mas aí eu acho que eu fui mais mentiroso que você.
Acho que nesse caso da criança, não sei, eu fiquei com o André há uns dias e eu percebi, gente, é enlouquecedor ser pai. Eu acho que pai e mãe, eu acho que às vezes é mais fácil pro pai e pra mãe mentir. Não que isso seja certo, não tô dizendo que é certo. Mas às vezes é mais fácil.
Uhum.
Porque a criança às vezes faz uma pergunta e, gente, ela tira um negócio tão do arco da velha, você responde, pronto.
Mas a gente faz o exercício aqui de não mentir mesmo, assim, por mais conveniente que seja, sabe? A gente acredita que, assim, a gente tem que ser sincero com o filho e tem que falar a verdade pra que a gente cobre a verdade dele também. como que a gente vai discipliná-lo, corrigi-lo por ter mentido, se ele sente ou não sente confiança no que a gente fala, sabe?
Ah, sim,
então acho que a gente tem que construir isso de uma maneira que ele sinta confiança na gente e a gente consiga cobrar isso dele.
A educação é baseada em exemplos, né, cara?
Uhum. Então, assim, a gente tenta mesmo, assim, esse foi o único fato que eu fiquei com a consciência pesada mesmo, consegui corrigir e tal, e no fim o benefício veio com tudo isso, mas assim, a gente tenta não mentir por nada mesmo, sabe? Vai tomar vacina? Não falo que não vai doer. Vai doer sim, filho, mas você precisa tomar porque é pro seu bem.
Não precisa fazer terrorismo com o moleque também, né? É. Vai doer, você vai chorar.
É, depende da situação, às vezes tem
gente que acha que isso é falar a verdade, né?
É, mas é que a gente não é um programa sobre filhos e tal, mas tem situação que você tem que ser um pouquinho terrorista mesmo, né? Você não pode atravessar a rua porque o carro vai bater em você, vai te derrubar no chão, vai passar por cima, você vai morrer, sabe?
Com certeza. Sabe uma coisa que me deixa pensativo é o seguinte, nós não podemos falar pros filhos que papel não existe porque não existe. Mas, por exemplo, os super-heróis que eles veem no desenho que também não existe, nós não desmentimos falando que não existe. Eu já vi algumas pessoas dizendo a respeito dessa questão de Papai Noel que isso está muito mais ligado à fantasia do que à mentira, e isso faz parte até do desenvolvimento da criança. E como separar essa questão? Porque se você parar pra... Eu falo nesse ponto. Ah, tá.
Eu acho
fala
que de Papai Noel é mentira. Não acho. Eu acho que é isso que você está falando mesmo. Faz parte do desenvolvimento.
Mas eu falo assim, existe um radicalismo nessa questão, principalmente no meio que eu tô mais acostumado aí, que é o meio pentecostal, meio não pentecostal, que é o quê? Você tem um radicalismo porque já se associa o seguinte: Papai Noel é Santa Claus, que é São sei lá o que, que é da Igreja Católica, então não pode, porque isso aí é do demônio, mas outras coisas que o filho assiste e que existe, o pai compra o bonequinho do Ben 10, o relógio do Ben 10 pra dar pro moleque.
Mas acho que isso não é relação, cara.
Não, assim, e alimenta uma fantasia e não alimenta uma outra. Ben 10 existe? Talvez o pai não vai falar que não existe.
Ah, não. Ah, no meu caso eu falaria que é o... Não sei quanto ele vai entender.
Também tem que ser muito...
Mas existe essa questão, porque a fantasia, ela é fantasia, mas ela não é verdade. Mas o fato dela ser fantasia faz com que ela não seja mentira. Como que é essa questão?
Na ficção, esse personagem existe, né? Só acho que precisa ficar clara a diferença entre ficção e realidade pra criança.
Eu acho que essas pessoas crescem e viram aquelas pessoas no cinema que ficam falando, que mentira!
Que mentiroso!
Cara, isso dá raiva, não dá? Você tá lá... Meu, é óbvio que é mentira.
Imagina,
cara,
que chato, cara. Que desenho a criança vai ver? Não, isso aí não existe não, filho. Isso aí é besteira.
Não,
isso
aí, aí é diferente, cara. Chatíssimo. Mas assim, eu não posso alimentar a fantasia de que ele vai sair na rua e encontrar aquilo, né?
Tem o Muppet, você fala, olha, tem um cara aí atrás, viu? Pô, mó chato isso, cara.
Mas, gente, a própria criança, ela já percebe que um
desenho.
O André vai no shopping ver uma pelúcia gigante da galinha pintadinha dançando na frente dele, ele sabe que aquilo não é uma galinha. Aquilo é alguma coisa lá na frente dele, mas não é uma galinha.
Que criança não é idiota, gente. Ela sabe que existe... tem um pacto entre fantasia e realidade. E a criança, em algum grau, mesmo pequenininha, não sou pedagoga nem nada, mas imagino que a criança tem esse discernimento.
Depende da idade, não tem não, viu, Sarah? Ela vive completamente como se fosse verdade. Tanto que os pais usam o Papai Noel, tanto pra poder chantagear o filho, pra ele fazer o que o pai quer, questão de obedecer e tudo mais.
Mas aí, Gil, é diferente. É uma coisa que o pai tá falando pro filho que Papai Noel existe. É diferente do filho tá vendo uma televisão e ele sabe que aquilo ali é um desenho. Ou então ele pede um bonequinho, ele sabe que é a diferença entre aquilo que ele vê na televisão e o boneco que tá na mão dele. Ele associa que é o brinquedinho, é a mesma coisa. Mas ele sabe que é diferente. Na televisão tá animado, tá falando.
O principal problema do Papai Noel pra mim é você atribuir a ele algo dado por Deus, sabe? Deus te dá condições de você ter dinheiro e comprar aquele presente e falar que foi o Papai Noel que trouxe. Que Papai Noel o quê, mano?
É, mandou o carnê pra ele depois,
velho. Agora acho que você assim, não precisa ser chato e virar pro filho quando ele é pequenininho e falar assim, olha, Papai Noel não existe. Deixa a criança, se ela perguntar ou falar sobre o assunto, você conversa com ela, porque às vezes a criança não tem nem maturidade pra entender e o pai já fica falando, isso é mentira, isso é mentira, isso é mentira.
É, chatice.
Assusta a criança.
Agora, eu acho que isso já faz parte, eu imagino que a gente vai fechar falando sobre a perspectiva de Deus, né, em relação a essas coisas.
Exatamente.
Eu acho que isso já faz parte, porque na verdade, quando a gente tá discutindo essa questão dos filhos, né, das crianças, do Papai Noel e tal, na verdade, o que está por trás disso? É que o que importa, e para mim isso na interpretação bíblica é fundamental, assim, o que importa é o espírito
do Natal,
da verdade, o espírito do Natal.
O espírito do Natal passado.
É o espírito da lei, né? O espírito da verdade e não a lei em si, né? Então, assim, eu tô com sono e com gripe, então eu tenho desculpa pra falar bobagem aqui, depois o pessoal cai matando, não tem problema. Mas, assim, eu realmente não acho que a questão é, não, precisa falar sempre a verdade, não pode dizer nenhuma mentira. Eu não acho que a questão é essa. Não pode ser, a gente não pode lidar com isso dessa forma, porque se a gente for lidar dessa forma, aí tudo isso que a gente tá falando cai por terra. Então você realmente tem que, no meio do filme, você tem que falar pro seu filho lá, ou, se ele perguntar, ah, pai, eu, pergunta de criança, né, o Superman é mais rápido do que o Homem-Aranha, sei lá, uma coisa assim. É, você tem que falar, menino, para com essa bobagem, aquilo lá não é de verdade, aquilo lá é de mentira. Então, você não vai fazer isso, entendeu? Uhum. Por quê? Porque, cara,
você fala assim, ó, se eles existissem de verdade, aí, você, é, aí então... o Superman era bem mais rápido, com certeza.
Não, mas eles existem. Eles existem na realidade da ficção. Então, uhum, dentro da ficção, um deles corre mais rápido que o outro.
É, sim, é verdade. Mas, assim, eu tô dizendo o seguinte, eu acho que o que a gente sempre precisa levar em consideração é o princípio maior, né? Aquele exemplo que eu citei foi um exemplo real. Eu tava em dúvida se eu falava aquela hora, mas agora eu vou falar que agora... Mas eu, nesse caso específico, eu menti. Eu menti.
Você falou que o Homem-Aranha era mais rápido?
Falei.
Então, além de mentir, você errou, né? Porque é o Super-Homem que...
Além de mentir, você é burro.
É o Flash, é o Flash.
Você é burro. Mas, assim, eu acho que...
Mas isso não teve consequência pra você depois, pois, Cassiano?
Cara, se tiver consequência, Paulinho, eu assumo a consequência. Porque é uma coisa que eu fiz consciente. Eu fiz consciente, entendeu? Então, assim, eu sei por que eu fiz. Entendeu? Então, por exemplo, o exemplo do 24 horas que eu dei. Se eu tivesse, no caso, no papel daquela mulher lá, e dissesse, não sofreu, morreu rápido, depois descobrisse e falasse, ah, mas você mentiu, sim, eu menti, mas eu sei por que eu menti. Eu fiz isso por amor. Fiz isso porque eu achei que era melhor pra você.
Eu acho que
e assim, eu assumo isso, eu realmente fiz isso.
Eu acho que é então, isso assim, que a Bíblia quer dizer quando fala, não seja demasiadamente justo, né, cara?
Eu acho
não
também.
Não sei, cara, não
eu
sei.
Eu sei que a polêmica vai ser grande e o primeiro que vai discordar é o Gil.
É que eu vejo assim.
Mas pensando... eu realmente acredito nisso. Tô dizendo, eu acredito nisso. Eu acho que é a mesma coisa do Jesus, mas você tá curando no sábado? Sim, eu tô curando no sábado, porque eu vou deixar o cara aqui cego e... Entendeu? Então, assim, eu pra mim...
Mas aí não tem envolvimento de mentira nessa questão de Jesus, né?
Mas de quebra de lei.
A gente tá falando de quebra de lei, de quebra de mandamento.
Não, quebra de mandamento não é necessariamente uma mentira. Jesus veio não, pra trazer um novo mandamento, um ensinamento.
Tá fazendo um paralelo, Gil. Não tô falando que ele mentiu.
Não, falando... não, eu sei, mas eu falo assim, é que é complicado esse paralelo.
Sim, tudo é complicado.
Nós não vamos encontrar, e a gente não pode deixar de pensar assim, nós não vamos encontrar na Bíblia nenhuma autorização pra mentir em nenhuma situação.
Mas você não vai encontrar na Bíblia um monte de coisa.
A sim.
Bíblia, a Bíblia ela é limitada nos exemplos práticos. Ela,
então, mas toda vez que ela trata desse assunto, ela fala sobre a questão de falar a verdade. Teve gente que mentiu na Bíblia e até não teve consequência. Mas tá clara a mentira, como Jacó mentiu.
Não queria ser tão clichê assim, mas teve consequência boa, inclusive, né, cara? Teve casos que a consequência foi boa. Por exemplo, no caso da...
É que a gente, assim, tem, se a gente pegar aqui Efésios 4:25... Fala assim, ó, por isso deixai a mentira e falai a verdade cada um com seu próximo, porque somos membros um dos outros. A gente tem uma definição muito clara de deixar a mentira. Nós vamos mentir? Vamos, nós não somos perfeitos, mas eu falo assim, nós temos que tomar cuidado de, tanto pra nós, quanto até pra quem tá nos ouvindo, de não dar de alguma forma uma autorização pra mentir, ou deixar isso entendido ou subentendido.
Lá em Provérbios 6 também fala das coisas que o Senhor odeia, e dentro do rol das coisas que ele odeia, é a mentira. As pessoas, sim, que falam com mentira. Então, realmente, dentro da Bíblia não existe assim nenhuma.
Gente, isso, o que vocês estão dizendo está totalmente certo. A Bíblia é claríssima. Qualquer pessoa que já leu a Bíblia, que for procurar, vai achar rapidinho que a Bíblia condena a mentira e diz que não pode mentir. Não tem discussão a respeito disso. Mas a Bíblia permite mentir? Não, a Bíblia diz que não deve mentir. Agora, a Bíblia diz também que não pode matar. Ela diz que não pode matar. Se a gente estivesse fazendo um podcast sobre isso, a gente teria um pano pra manga enorme aí. Então, assim, e legítima defesa, e situação de guerra, e se. Deu, e vários exemplos bíblicos até. Então, o que eu tô dizendo não é nenhuma... Não tô fazendo uma apologia à mentira, de jeito nenhum. O que eu tô dizendo é que com quase nada, no meu ponto de vista, na minha perspectiva, dá pra gente lidar com as coisas dessa forma, absoluta. Porque o que, na verdade, e eu acho que isso na compreensão bíblica, isso é uma chave, porque como eu falei agora há pouco, a Bíblia não é exaustiva, ela não trata de todas as situações da nossa vida. Muito pelo contrário, tem muitas situações que a Bíblia não fala, ela não trata. Então, assim, fica estranho até, porque parece que a gente limita as nossas discussões e a nossa teologia, essa teologia sistemática, a tal da teologia sistemática, né, que é puramente ocidental, que a gente estuda nos seminários, etc., há um conjunto pequeno de situações dos quais a Bíblia trata, dos quais ela lida, ela fala diretamente sobre aquele assunto. Mas tem um monte de outras situações que ela não fala nada. Porque, na verdade, talvez uma forma de interpretar a Bíblia não seja essa de que a Bíblia é um tratado exaustivo de todas as situações da vida. Ela é um livro que traz princípios divinos que regem a nossa postura diante de Deus, diante dos homens, e a gente tem que interpretar essas coisas à luz da palavra de Deus, a gente tem que entender como que a gente deve viver as situações do dia a dia, as situações da vida, as situações que nos acometem, né? Então, assim, isso é um exercício difícil, um exercício complexo, não é simples assim.
Eu concordo com o exercício complexo, mas, falo assim, a Bíblia, ela não trata, não vai tratar de todos os assuntos, mas ela nos dá parâmetros para lidar com todos
exatamente.
Os
exatamente, eu acho que o parâmetro maior, na minha compreensão, gente, não tô... É, o parâmetro maior é o amor nos relacionamentos e não o falar sempre a verdade. É isso que eu tô dizendo. Eu acho que esse parâmetro é maior do que falar. Então você pode falar a verdade e falando a verdade tá sendo cruel e tá sendo... e tá produzindo mal a alguém.
Mas aí não é justificar sim. Os fins com os meios, Cassiano? Sim,
mas a gente trata disso o tempo todo, Gil. Isso faz parte da nossa vida.
Se você tiver que escolher entre a verdade e o amor, você vai negligenciar um dos dois. De qualquer forma, você vai errar em um dos dois lados.
Mas assim, eu não consigo fazer essa ligação de que o amor precisa de ser mentiroso ou precisa de associar a mentira a ele. Porque se a gente tomar noção, como por exemplo, o que Jesus falou, se me amais, cumprireis os meus mandamentos. E Jesus ensinou a respeito de não mentir. Então não tem como assim, eu minto por amor baseado no amor de Cristo que ensina que eu não posso mentir. Não dá liga esse negócio, entendeu? É uma questão de escolha. E nós temos escolha. Todo mundo tem escolha de mentir em qualquer situação. Mas é uma escolha e não uma autorização por amor. Eu imagino uma coisa diferente. Porque, falando biblicamente, porque Cristo nos orienta. Não tem espaço para, dentro do que Cristo nos orienta, que dê alguma exceção para alguma mentira. A gente faz a escolha baseada, como diz, nas situações. Tem toda a questão antropológica que o Cassiano falou. Tem a questão da pressão social. Seja o que for. Mas se nós partimos para a Bíblia, eu não consigo achar...
Eu tô lembrando aqui de uma piadinha daquelas de humor negro, né? Daquelas bem infames, que talvez você deve ter ouvido, né? Mas o menino fala assim, o menino tá comendo na mesa lá, o Joãozinho, e fala, mãe, o que é você quando crescer? Ela fala, você não vai crescer, moleque, você tem câncer, né? Então, assim...
O Paulinho contava muito essas piadas.
É, pois é.
Eu?
Eu tenho uma tia que gosta de contar essas coisas.
Hoje eu abomino, se eu já fiz isso um dia, hoje eu abomino.
Acho que aprendi com você essa.
Mas, assim, não sei, por algum motivo foi que veio à minha mente agora, né? Então, eu entendo o que você tá falando, Gil, mas eu ainda, sendo honesto comigo mesmo aqui, eu ainda penso, eu ainda enxergo as coisas dessa forma. Pra mim, aquilo que aconteceu com Jesus, do curar no sábado e etc., ele é um princípio maior. Por um acaso, foi curar e a lei que ele quebrou foi a do sábado ali. Mas pra mim, ele revela um princípio maior.
E é importante ressaltar que Jesus não pecou quebrando essa lei.
Não, pecou.
Uhum. E quando a gente tá falando dessa mentira altruísta aí, que quer que seja, a gente não tá falando do nosso dia a dia, a gente tá falando em casos extremos e muito específicos, né, que a gente já discutiu tudo aqui.
É, o que a gente falei, faz... Ninguém tá dizendo que a Bíblia não,
exato.
Não diz que pode mentir.
Ninguém vai falar pra Deus depois que irmãos.com tá deixando que...
Ai, senhor, eu menti porque o Cassiano falou.
Só o pessoal do Rio Sol que pode inventar modas assim estranhas e todo mundo seguir. O irmãos.com não.
O Cassiano falou que podia mentir.
Não é por aí.
Não, mas é a questão seguinte. Vamos tentar uma coisa aqui. Que seja uma mentira descarada, uma mentira altruísta, ou qual adjetivo a gente possa dar pra essa mentira? É pecado ou não?
É.
Ou uma é, outra não é?
Não, é pecado. Porque é igual aí, matar, então, matou em legítima defesa. Você tá pecando. Perante a lei dos homens, você tava se defendendo. Sim. Era você, o cara, você matou.
Você não devia ter feito, Sara. O que o cara devia ter feito? O que ele devia ter feito? Deixado matar, então. Ele deve deixar matar, é isso.
Você pode escolher por errar e por acertar. E encarar as consequências.
Não, eu mataria. Fase. Eu saberia que é um pecado, mas eu mataria.
Exatamente. Você escolheu pecar. Mas, sei lá, é o mal menor. Aí, é o mal menor.
A questão é que a gente fica assim, bolando coisas humanas, exemplos humanos, que a gente quer fugir do que é errado.
Não é que a gente fica bolando, é que a gente passa por isso todo dia.
Nunca tive que matar ninguém, só que.
Não, é assim.
Torturar.
A intenção do coração já é pecado, sabe?
Eu quis arrancar os olhos das pessoas. Mas, por quê? Porque mentiram pra mim, tá entendendo? Não gosto de mentir pra mim. Esse pra mim
é um problema. Isso que a gente tá fazendo é difícil, né? A gente bate cabeça, discorda, etc. Mas esse pra mim é um dos grandes problemas da teologia e da própria igreja hoje. Ela fica se tratando de situações, mas que não são as situações reais do dia a dia que as pessoas vivem. Né? Então, assim, é fácil você falar assim: a Bíblia diz que não pode mentir, mentir é pecado. Eu concordo, a Bíblia diz isso mesmo. Nenhum momento eu vou dizer que não. Nenhum momento eu vou dizer que a Bíblia diz não. Tem situações que você pode mentir. Ela não diz. Ela diz que mentir é pecado. E outras coisas que ela diz. Agora, de alguma forma, a gente precisa ter um fórum e a gente precisa falar, especialmente quem está ensinando e tal, sobre as situações que práticas do dia a dia das pessoas. Que as pessoas vivem, que a gente vive todos os dias, que nos acometem todos os dias, né?
Lembrando também, Cassiano, que a gente está no mundo desde que Adão e Eva lá resolvendo comigo que não devia, já está corrompido. Então tá na nossa essência também tentar acertar as coisas errando. Às vezes eu quero acertar a situação com uma pessoa e aí eu minto pra ela. Gente, quanto eu te amo não é dito aí em vão pras pessoas. Você tá tentando ser legal e tal, mas você tá errando, porque a gente tá num estado corrompido, num mundo corrompido.
Então aí, fica aí então a questão. Fiquem abertos para as discussões nos comentários.
Vamos parar, senão a gente não para mais, cara.
Vamos dar uma de super pop, terminar porque acabou o tempo. Mas temos aí várias linhas para você discutir. Acho que o comentário é um bom lugar para a gente colocar isso em pauta. A gente quer mais desenvolvimento no que nós discutimos aqui. Acho que os comentários é um bom lugar para isso.
Ó, só quero dizer que eu não sou mentiroso, hein?
Você pode acreditar em tudo que nós falamos aqui, ou não, né? Afinal, hoje é 1º de abril.
Se você
isso é mentira também, Paulinho, porque hoje não é 1º de abril.
E olha quem temos aqui também com a gente, chegando atrasado. Fala aí.
Eu tô aqui com o Cristiano, que esse ano adotou um visual muito clean, cortou o cabelo, cortou a barba, arrancou as tatuagens e anda de polo por aí. E aí?
Ele foi institucionalizado.
É, totalmente.
Ele,
cara,
tá com vergonha de participar.
Traiu o movimento, se vendeu.
Cristiano, não estamos te ouvindo, meu amigo.
Ó, na boa, o Cristiano faz uma hora que ele disse que ia pegar o headset. Eu acho que ele foi no conveniência do posto de gasolina ver se ele encontrava um, cara.
Até agora nada de Cristiano. Cristiano, acho que não é pra você participar hoje, cara. Vamos chamar o Jovem Nerd, então.